Boa tarde a todas e a todos. Também temos aqui pessoas dos serviços que são homens. Vamos dar início à nossa audição, mas eu queria aqui referir que a audição que das 5 e um quarto não vai decorrer, que é a CAI, a Autoridade Central para a Adoção Interna, e penso que tinha aqui a doutora Maria Inês Amaro e a doutora Teresa Mafalda de Coelho. Foi dito que não poderíamos fazer porque a nossa deputada tem avião marcado.
Mas as pessoas estão cá?
Estão cá, mas foi dito que não. Não...
Fazemos a audição.
Sim? Mas não consta na ordem de trabalho e foi pedido para anular. Foi pedido para anular. Não, foi dito isso. Vamos começar por partes. Vamos começar uma e depois, porque. Não, elas não, é que são em simultâneo com as duas entidades. Elas estão, também estão nesta entidade, certo? E foi-nos pedido para alterar, e então nós alterámos ontem e enviámos para o Sr. Secretário de Estado a dizer que a das 5 e um quarto não iria decorrer. Eu peço imensa desculpa, mas como também tinham que estar por causa desta, penso que não existirá assim tanto problema e depois teremos uma outra data que os serviços vos vão enviar. Também foi falado isso com o Sr. Secretário de Estado. Não vem cá só de propósito, também vem para esta audição, certo? Pronto. Vamos então começar. Foi só aqui este. Só que ligar aqui o computador, porque isto hoje foi um dia. Bom, boa tarde, senhoras deputadas. Vamos dar início à audição. Começo por cumprimentar a doutora Micaela Fonseca de Freitas, coordenadora do CNAE e presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira. A doutora Maria Luísa da Ponte, técnica superior da equipa de adoção, acolhimento familiar e apadrinhamento civil, representante do Instituto de Segurança Social dos Açores. Penso que se conhecem. A doutora Isabel Pastor, que também já conhecemos, diretora da Unidade de Adoção, Apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar, representante da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. A doutora Maria Inês Amaro, diretora do Departamento de Desenvolvimento Social, doutora Ana Paula, não está, a doutora Teresa Mafalda Coelho, chefe de setor para a adoção e apadrinhamento, que o qual agradecemos a vossa presença. Esta audição tem a ver com o requerimento do Bloco de Esquerda, enviado à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e que, devido à matéria em causa, deixou à Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação por ser um tema do âmbito desta Comissão. Esta audição tem uma grelha de tempos definida e é constituída por três rondas que passa a anunciar. Primeira ronda, nesta ronda, o Bloco de Esquerda, autor de requerimentos, explorado de 5 minutos. Em seguida, o Conselho Nacional de Adoção, explorado de 10 minutos para responder ao requerente. Decidirão quem é que, ou se querem partilhar os tempos, têm 10 minutos, podem partilhar. Após esta primeira ronda, e depois na altura também direi outra vez, teremos uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar explorado de 4 minutos e o Conselho Nacional de Adoção responderá com o mesmo tempo ao deputado que fizer a pergunta. Dispõe também de 4 minutos. Nesta ronda, a resposta será individualizada. Os senhores deputados, depois temos uma terceira ronda em que os senhores deputados dos grupos parlamentares que se inscreverem disporão de 2 minutos, mas neste caso a primeira deputada a falar será a deputada não inscrita, que será a primeira a intervir, porque ela não intervém nas outras rondas, está bem? Aqui não vão responder, terão tal, se tivermos 5 deputados a 2 minutos, disporão depois dos 10 minutos do total. Bom, vamos então dar início à audição e passo de imediato a palavra à senhora deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, autor do requerimento e que disporá de 5 minutos para apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar todas as senhoras deputadas e especialmente os representantes do Conselho Nacional para a Adoção aqui presentes e que nos poderão ajudar a perceber melhor como é que funciona o Instituto da Adoção. Eu devo dizer que, relativamente àquilo que foi dito agora aqui no início desta sessão, sobre a audição seguinte, que seria a audição para a Autoridade Central para a Adoção Internacional que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda foi consultado e que por nós dissemos, enfim, se há dificuldades de agendamento, que poderia ficar para outra altura, até porque este requerimento entrou antes da altura da pandemia e depois ficou, e não era um requerimento com caráter de urgência, não desfazendo, obviamente, na enorme importância que a adoção de crianças tem e que deve ter acompanhamento e por isso a razão do nosso requerimento por parte da Assembleia da República. Enfim, não é uma questão extremamente urgente e por nós poderia ficar para depois, para outra oportunidade. Bem, de qualquer das formas, nós fizemos um requerimento para ouvir várias entidades porque sentimos que aqui no Parlamento temos muito pouco eco e muito pouca informação sobre a adoção em Portugal. A verdade é que temos pouca informação. Aliás, a grande parte dos deputados e deputadas conhece muito pouco aquilo desta casa, conhece muito pouco aquilo que é a adoção. E, portanto, não quero com isto dizer que se pretende pensar em qualquer tipo de iniciativa legislativa para alterar, seja o que for, mas compete à Assembleia da República acompanhar ir avaliando também a aplicação daquilo que são as alterações legislativas e que, aliás, ocorreram ainda há poucos anos e, portanto, precisamos de informações e de dados sobre isso. Portanto, a alteração à lei que foi feita em 2015... do regime jurídico da adoção, a Lei 143, estipula no seu artigo 8º, na alínea M, que compete aos organismos da Segurança Social, portanto, que são vários e que estão aqui presentes também na Comissão Nacional para a Adoção, que compete, enfim, tem uma série de competências e depois na alínea M diz que compete a essas entidades recolherem os dados estatísticos e procederem à compilação de toda a informação e elaborarem um relatório. É verdade que desde que o Conselho Nacional de Adoção existe, pelo menos há algum relatório, porque nos anos anteriores havia antigamente, depois deixou de haver, e agora com os relatórios do Conselho Nacional de Adoção há novamente dados sobre a adoção. Mas são dados que são muito superficiais e que não permitem perceber em várias fases do processo da adoção o que é que se passa exatamente. Nós temos informação sobre os do Conselho Nacional de Adoção sobre as crianças que tiveram, proposta de encaminhamento para a adoção. É verdade que no final do relatório temos alguns dados sobre as crianças que estão, enfim, a aguardar, mas não sabemos propriamente as problemáticas dessas crianças, porque é que estão a aguardar. Eu sei que, evidentemente, estas coisas se prendem com as idades, com as fratrias, com os problemas de saúde, etc. Mas, enfim, de alguma forma mais sistemática, com dados mais aprofundados, permitiria-nos perceber melhor isto. Também não sabemos dos candidatos à adoção, e porque isto também importa, porque também é um dos fatores que tem influência naquilo que é depois encontrar-se ou não uma família para aquelas crianças, quantos candidatos quantas candidaturas é que são de casal, quantas candidaturas com a recente alteração também para a adoção de casais do mesmo sexo em 2016, quantas candidaturas sabemos soubemos pela comunicação social que terá havido 5 crianças entregues a casais do mesmo sexo. Não sabemos quantos candidatos é que há em relação, portanto, a casais do mesmo sexo. E não se está a dizer sequer que se quer os dados discriminados por distritos, por exemplo, por causa da proteção de dados e da privacidade. Enfim, são dados globais. Quantas candidaturas singulares é que há? Dessas candidaturas, quantas, enfim, aceitam fratrias ou aceitam crianças com problemas de saúde? Estes dados são importantes para se poder avaliar as alterações que foram feitas à lei e para podermos acompanhar. E, portanto, são essas informações que não têm chegado à Assembleia da República de forma nenhuma, porque mesmo aquilo que chega, normalmente, vou mesmo terminar, normalmente aquilo que chega à Comissão de Trabalho através do CASA, do Relatório de Caracterização das Crianças jovens em acolhimento portanto, é aquela fase prévia, não é? Das crianças e jovens que estão em acolhimento residencial e, portanto, relativamente ao processo também de candidatura à adoção, quantos casos, por exemplo, é que há de candidaturas rejeitadas? Porquê? Quantos recursos é que há? Enfim, todas essas informações a Assembleia da República sabe zero. E, portanto, é um bocadinho esse o objetivo de chamarmos aqui para termos informação, para percebermos como é que está a decorrer o processo e também para perceber que tem havido uma diminuição do encaminhamento de crianças para a adoção ao longo dos anos. Ela tem sido consistente, portanto, tem vindo a ocorrer essa diminuição. O que é que explica isso? Eu espero que seja um bom sinal, faz mal, que seja um bom sinal e que signifique que há, e também sei que é verdade que há menos crianças em acolhimento. Menos crianças institucionalizadas e, portanto, também é normal que haja menos crianças encaminhadas para a adoção, mas há vários ecos de estudiosos da matéria e que referem que há cada vez uma maior resistência por parte das decisões de quem tem o poder de decidir judicialmente de atribuir a situação do regime de adotabilidade para as crianças. Portanto, o que é que se passa aqui? Se é isso, não é? Se é uma boa notícia ou se nem por isso, se podemos ficar descansados ou não. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Conselho Nacional da Adoção, que disporá de 10 minutos para responder às questões colocadas pela Sra. Deputada Sandra Cunha. Não sei quem é que vai tomar a palavra.
Bem, boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentar as senhoras deputadas. Para fazer um breve enquadramento de que nós estamos cá em representação do Conselho Nacional para a Adoção e para fazer um breve enquadramento das respostas que serão dadas, talvez realçar aqui as atribuições do Conselho, do CNA. Ao CNA compete, as atribuições são confirmar as propostas de encaminhamento apresentadas pelas equipas de adoção, emitir os pareceres prévios à concessão para a utilização de instituições particulares para intervenção em matéria de adoção.
Micaela, se quiser, pode tirar, porque ouve-se melhor.
Sim.
Obrigada.
Acompanhar a atividade desenvolvida por essas instituições particulares e emitir recomendações aos organismos de segurança social e essas instituições em matéria de adoção. E neste capítulo, o CNA funciona, tem funcionado como um órgão regulador nesta matéria. Foram feitas ao longo dos últimos anos 15 recomendações e várias comunicações no sentido de se harmonizar os procedimentos inerentes ao processo de adoção. Eu, se calhar, nos últimos dois anos, a coordenação do CNA foi feita pelo Instituto de Segurança Social dos Açores. Está neste momento a ser ultimado o relatório de 2019. Se calhar passava a palavra à doutora Luísa Ponto para falar aqui em algumas das questões levantadas pela senhora deputada em termos de números e de divulgação da informação.
Passa então a palavra à doutora Luísa Ponte.
Obrigada. Boa tarde a todos. Relativamente aos dados que nos fez referência, não é? Como a doutora Micaela referiu, portanto, o CNA tem competências limitadas, nós apenas acompanhamos todos os encaminhamentos que as equipas de adoção do país propõem. Digamos que somos o fim da linha, não é? Não há nenhum encaminhamento de uma criança para uma família que não tenha que passar pelo Conselho Nacional. E digamos que é nessa fase final que nós intervimos. Nós não temos intervenção nenhuma na definição dos projetos de vida das crianças. Essa competência é dos tribunais, que são assessorados depois pelas equipes multidisciplinares de assessoria aos tribunais, assim como outras instituições que entendam como pertinentes. E, portanto, a nossa intervenção, digamos que se limita, digamos, a esta fase final. Nós não temos qualquer intervenção nas etapas antecedentes. De qualquer maneira, os dados que nós temos estado a apurar relativamente a 2019, verifica-se um ligeiro aumento relativamente ao número de crianças com sentença de adotabilidade decretada no ano 2019, contrariando um pouco a tendência de decréscimo que se vinha a verificar no, nos últimos três anos. Portanto, nesse aspecto temos uma novidade, digamos assim. Em relação aos dados que há pouco fez menção, o CNA tem procurado, digamos que estamos numa situação geada de certa forma, ao reunir os quatro organismos que têm intervenção em matéria de adoção e, portanto, foi possível recolher dados de modo a que eles sejam depois divulgados de modo uniforme e que seja de fácil leitura para todas as pessoas que estejam interessadas. Portanto, nós só divulgamos dados relativamente às candidaturas, por exemplo, do mesmo sexo ou de sexo diferente, relativamente às famílias que vão receber criança. Portanto, não em termos das candidaturas a nível do país, porque essa não é a competência do CNA, mas sim dos serviços de adoção. Em relação também ao número de candidaturas singulares e de casal, também no nosso relatório tem essa informação. Vou só aqui, porque não sei de cor, mas continua a sobressair de que a maioria das famílias são casais, de sexo diferente. Peço desculpa que estou à procura. Está aqui. Portanto, os dados que até ao momento temos provisórios apurados apontam para que 82% das famílias sejam casais de sexo diferente, 2% do mesmo sexo e 16% de pessoas singulares. Não difere muito dos dados de 2018, que já foram divulgados. Em relação às candidaturas selecionadas e rejeitadas, nós também não temos essa informação no Conselho Nacional, porque obviamente só nos chegam as que foram aprovadas. De qualquer maneira, nos dados estatísticos que temos divulgado, não é? E que também são normalmente dados sensíveis, geralmente em regiões, porque o país tem uma realidade muito diversa, não é? E realmente também são dados sensíveis que normalmente temos o cuidado de não divulgar dados que possam facilmente também identificar as pessoas, não é? E, portanto, também há esse cuidado na escolha dos dados que são selecionados, sem prejuízo de se poder sempre vir a melhorar. Portanto, o que normalmente tem sido publicado... Peço desculpa, estou aqui a... O que tem sido feito é, portanto, uma caracterização das crianças em situação de adotabilidade relativamente à idade, ao número de crianças que estão integradas em fratria e depois se têm problemas de saúde ou não e deficiência e o grau também em que essa situação de saúde pode ser mais ligeira ou menos, não é? Consoante. Também na base de dados nacional, também é um do parâmetro que normalmente os serviços têm que inserir nessa base, não é? Em termos da caracterização das crianças e em termos também das pretensões dos candidatos, digamos que é um dos itens também é preenchido pelas equipes a nível da adoção, em termos da pretensão. Depois, temos também a caracterização dos candidatos, aqui em termos da pretensão por grupo etário, também se aceitam fratrias ou não, portanto, normalmente temos um número muito diminuto de candidaturas que aceitam crianças em fratria ou com problemas de saúde ou mesmo com deficiência. E normalmente também a maioria prefere crianças bastante novas, dos 0 aos 3 e depois aumenta algumas até aos 6 anos. A partir dos 7 anos, de facto, começa a ser muito difícil arranjar famílias cuja pretensão seja compatível, não é? Normalmente, portanto, normalmente não é uma regra. Quando não se consegue as famílias a nível nacional, são então depois encaminhadas para a adoção internacional, mas mesmo assim também não se consegue para todas, como é óbvio.
Não sei se... Qual é o nome? Maria Inês.
Teresa Mafalda.
Passo então a palavra à doutora Teresa Mafalda Coelho.
Boa tarde, senhora deputada. Eu gostaria apenas de acrescentar que foram...
selecionadas 314 candidaturas, rejeitadas 13 e houve 5 recursos. Isto ao nível das equipas de adoção abrangidas pelo Instituto de Segurança Social, ou seja, os 18 distritos do país, Portugal continental.
Já agora, se me for permitido.
Muito bem, pode continuar.
Acrescentava só que a nível dos Açores não tivemos no ano transato nenhuma rejeição de candidatura, nem houve recursos interpostos.
Tenho de desligar o seu micro, por favor. Mais alguém quer tomar a palavra? Doutora. Doutora Maria Inês Amar.
Muito obrigada. Muito boa tarde a todas as senhoras deputadas. Eu gostaria apenas muito rapidamente só de manifestar o apreço pela existência deste momento e desta audição, na medida em que o Conselho Nacional de Adoções, que vai no seu quinto ano de funcionamento, é exatamente um conselho que se cria para poder garantir a existência de uma estrutura de coordenação, de articulação e de regulação do funcionamento dos 4 organismos de segurança social, que não quer dizer que estivessem desarticulados antes, mas cria-se aqui um conselho que também permite ao conjunto das pessoas responsáveis por estas matérias poderem ter um momento de reflexão conjunta, de debate e que permite lançar as tais recomendações que ao longo destes anos já foram lançadas e produzir um pensamento sobre a adoção. Penso que para o Conselho Nacional de Adoções, não tendo competências ao longo de todo o processo, e essas competências também estando atribuídas a cada um dos organismos de segurança social, é muito importante tomar boa nota do que nos chega e naturalmente desta ideia de que há uma informação sobre o Instituto da Adoção e a forma como ele funciona em Portugal que parece não estar a passar, e designadamente para as senhoras e os senhores deputados e para quem tem responsabilidades em matéria de legislação e dos normativos, não é, que nos regem. E portanto eu penso que uma primeira ilação que o Conselho Nacional não pode deixar de retirar é a necessidade também de tornar mais visível aquilo que é o seu trabalho e aquilo que é o trabalho do Instituto da Adoção. Sendo que cada organismo da Segurança Social tem as suas competências próprias, produz a sua informação própria e, portanto, há aqui várias questões que cabem no âmbito da autonomia do próprio organismo de Segurança Social. Parece-me também que é importante salientar que o Instituto da Adoção, sendo olhado muitas vezes pelos candidatos à parentalidade, é olhado sobretudo como uma resposta a problemas de infertilidade, é um instituto pensado para oferecer um projeto de vida alternativo às crianças, mas que é um projeto de vida que, na forma como é encarado no nosso país e no enquadramento legal pelo qual nos regemos, é um projeto de vida que implica uma ruptura com aquilo que são os seus laços biológicos. E, portanto, é sempre uma medida que, estando prevista, não é assumida sem haver um período de ponderação e sobretudo, de esgotar todas as outras alternativas.
Temos que mesmo terminar, já passámos o tempo.
Sim, pode então, terminar. Se calhar eu deixaria.
Está bem, vamos ter mais outras intervenções. Contas. Obrigado, obrigado. Passamos agora à segunda ronda, onde iremos ter a intervenção dos diferentes grupos parlamentares. Passo agora a palavra à senhora deputada Isabel Rodrigues, do Partido Socialista, que dispõe de 4 minutos para fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e cumprimento de forma muito especial a delegação do Conselho Nacional da Adoção, não sem pedir desculpa por este constrangimento do qual só me apercebi melhor há pouco. É com muito interesse que vos tenho aqui, ou que estou aqui nesta audição para vos ouvir. Acho que há um conjunto de aspectos muito importantes relativamente à adoção que merecem uma reflexão muito profunda, e a intervenção da doutora Maria Inês Amaro ia nesse sentido. Mencionou uma componente cultural do Instituto que eu acho que não é de especienda e cuja história da adoção em Portugal também ajudará a explicar. Não há muito tempo atrás só podia adotar quem não podia ter filhos biológicos e, portanto, por mais que o Código Civil cuidasse de dizer que acautelava o interesse da criança a ser adotada, na verdade o que estava ali era a garantir a descendência e a transição do património de quem se candidatava à adoção. Por outro lado, nos últimos anos houve alterações profundas na estrutura das crianças em acolhimento e os relatórios CASA e os relatórios das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens também nos têm dado conta disso, que a maior faixa etária, ou a faixa etária mais representada agora nas situações de perigo é a partir dos 12 anos e uma preponderância grande dos 15 aos 17. O que também, se aumenta um grupo, diminui o peso relativo dos outros e, portanto, naturalmente que diminuiu o peso relativo das faixas etárias mais baixas. Por outro lado, parece-nos também que, a nível da intervenção de promoção e proteção, ainda há um largo investimento na família biológica. Aliás, basta ver que mais de 90% das medidas de promoção e proteção aplicadas são medidas em meio natural de vida, nomeadamente acompanhamento junto dos pais ou junto de outro familiar. Representam mais de 90% e, portanto, quando nós olhamos para o número de crianças em acolhimento residencial, ele é ainda assustador, são mais de 9 mil, mas, de facto, o perfil destas crianças alterou-se muito. Ah, eu pensei que ainda tenho tempo. por outro lado, temos por via também deste investimento todo que se vai fazendo, mesmo quando as crianças são encaminhadas para acolhimento residencial, aquilo que verificamos são acolhimentos muito longos, com evidentes prejuízos para as crianças e jovens que são acolhidos. E, portanto, eu também, uma das coisas que eu vos pedia era que comentassem estas minhas afirmações, que não são de especialista, são de quem se interessa por este tema e de quem se preocupa muito com o presente da infância, por achar que ele é o futuro das comunidades. Vós que sois especialistas é que poderão dizer o que pensam sobre isto. Depois, lendo o vosso relatório, o último disponível é o de 2018, há duas coisas que suscitaram particular preocupação. Uma, a interrupção das integrações. Eu não sei se depois nos poderão dizer quantas é que foram em 2019. Aqui a questão não é tanto se é uma, se são 20, se são 200, é o quão dramático uma interrupção é para uma criança. E, sobretudo, porque o relatório faz referência a um conjunto de dificuldades dos candidatos adotantes que, salvo melhor opinião, deveriam ser aferidas no momento da seleção. E eu julgo que é também um pouco a pensar nisso que o Conselho emite a recomendação número 9. E, portanto, eu gostava também que falassem um pouco sobre isso e que pudessem esclarecer que monitorização e que avaliação é que fazem da integração das recomendações que emitem. Porque da vossa recomendação número 9 fica claro, ou pelo menos eu assim entendi, que há um conjunto de aspectos no perfil dos candidatos que o Conselho Nacional de Adoção entende que devem ser melhor avaliados pelas equipas que fazem a seleção. Outra coisa é, obviamente, o encaminhamento das crianças. Obrigada, Sra. Presidente, pela tolerância de 20 segundos. E obrigada também.
Muito obrigada. Eu passo agora à delegação do CNA, do Conselho Nacional de Adoção, para apresentar a resposta. Já percebi que será a doutora Isabel Pastores que vai responder agora.
apesar de eu falar bastante alto normalmente, portanto espero não ferir os ouvidos agora nesta resposta. Muito boa tarde, ainda não tinha tido a oportunidade de cumprimentar todos pessoalmente e também partilho aqui desta ação de grande entusiasmo da parte do Conselho Nacional para a Adoção por ver o interesse que estas matérias suscitam aqui a nível, na Assembleia da República e, portanto, como também já tive a oportunidade de dizer, em nome agora especificamente da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Em relação à primeira questão, de facto é uma constatação, não é? Que o panorama, quer do acolhimento, quer do próprio encaminhamento para a adoção, se alterou profundamente nos últimos anos. Por um lado, deixou de haver aquela imagem antiga, não é? Da roda, ou outra, subsequente do abandono, das crianças nem têm realidade, e portanto é essa imagem que normalmente também está associada e está na mente dos candidatos à adoção. Como se assista cada vez uma entrada no sistema de promoção e proteção mais tardia, no sistema de acolhimento mais tardia e cada vez mais complexa de crianças com problemáticas muito diversas e com grande prevalência, neste momento, pode dizer-se, de questões mesmo a nível de saúde mental. Isto, evidentemente, tem repercussões ao nível depois do processo de adoção. Por um lado, nos termos legais, o projeto de adoção tem um prazo, só podem ser encaminhadas para a adoção crianças até aos 15 anos e, portanto, se começamos a ter a montante de todo este processo uma idade já muito avançada, estamos aqui a prejudicar já a possibilidade de um ambiente alternativo familiar através da adoção para estas crianças. E, por outro lado, existe também, da parte dos serviços de adoção, também aqui uma intervenção muito especializada, muito diferenciada, para ir ao encontro daquilo que referiu inicialmente também, que tem a ver com o objetivo da recomendação número 9 e com uma preocupação sempre presente em todas as equipas de adoção. O bem avaliar uma candidatura à adoção, no sentido não só de a tornar realista, adequada à verdade, à realidade, para não termos imensas famílias que desesperam por uma adoção que nunca vai acontecer, porque não há criança que corresponda àquele perfil que é desejado, e, por outro lado, um esforço intensíssimo de preparação destes candidatos para estas dificuldades específicas que são o resultado desta evolução aqui das crianças para a adoção. Isto tem reflexos a nível das avaliações, a nível das decisões de seleção que são tomadas pelas equipas de adoção, sancionadas depois a nível hierárquico pela própria estrutura, a nível das exclusões, que podem levar lugar a recursos e, portanto, vem um bocadinho ao encontro de tudo também que já tinha sido aqui verificado. E o que posso dizer é que a isto acresce a necessidade de formação específica, que também, desde 2008, foi introduzida no protocolo de preparação e de avaliação dos candidatos à adoção e que faz parte, neste momento, obrigatoriamente, deste percurso, nos termos da lei que foi aprovada em 2015. Obviamente que o facto e a constatação de que a maior parte das medidas aplicadas no sistema de promoção e proteção são medidas em meio natural de vida de apoio junto dos pais, em si mesma não tem nada, penso eu, de reprovável. Corresponde ao princípio fundamental em matéria de proteção, que é o da prevalência da família. E, portanto, obriga aqui a um esforço agora já não sancionado e já não aqui nas competências dos serviços de adoção ou do Conselho Nacional para a Adoção, do desenvolvimento aqui de procedimentos de intervenção junto das famílias, no sentido de as capacitar e de permitir ultrapassar as dificuldades que levaram à aplicação daquela medida de promoção e proteção. Mas o desejável é que esta capacitação funcione e que a criança lá fique na sua família de origem. Porém, essa é uma questão que justifica aqui maior atenção por parte de todos, os políticos, etc., de todos, é a eficácia desta intervenção, dos recursos existentes para esta intervenção e do tempo útil, do tempo em que esta intervenção ocorre e que tem que permitir rapidamente ou decidir pela capacitação e pelas condições para a reintegração na família, para o regresso à família, ou uma decisão também em tempo útil de encaminhamento para a adoção. E aí penso que há de facto um problema no funcionamento do sistema, que nem sempre estas decisões, isto quer por uma intervenção que não é eficaz, quer pelo tempo e uma intervenção não tão eficaz por parte dos decisores, neste caso os tribunais, faz com que estas crianças acabem por chegar ao sistema de adoção em idades em que quase é inviável a sua introdução.
Temos mesmo que terminar, já passou o tempo.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Partido Social Democrata, que dispõe de 4 minutos para fazer a sua intervenção.
Obrigada, Sra. Presidente. Também aproveito e permita-me que o faça em conjunto por cumprimentar todas as senhoras aqui presentes, representantes do Conselho Nacional para a Adoção. Esta matéria, que aliás já não é a primeira audição que estamos a fazer sobre esta matéria, e o Grupo Parlamentar do PSD considera que de facto é uma grande oportunidade de esclarecimento. Porque a verdade é que fala-se pouco daquilo que acontece com os processos de adoção, especialmente a adoção internacional. Já aqui foi aflorado na fase inicial, mas gostava também de vir um bocadinho de encontro a esta nossa preocupação, que é a falta de elementos. Nós conhecemos naturalmente o enquadramento legal, não estamos aqui a falar de uma alteração legislativa, mas de facto temos muito pouca noção, pelo menos dentro do PSD, de qual é o perfil dos adotantes, dos candidatos, dos jovens que são adotados nesta adoção internacional, se normalmente falamos de candidatos que são estrangeiros, ambos de outras nacionalidades, atenta aqui ao princípio da subsidiariedade, obviamente, e preenchendo todos os critérios a que está sujeita o regime da adoção internacional, que é rigoroso em termos legais, são claramente rigorosos os critérios, mas a verdade é que nós não temos grandes dados depois da sua repercussão e da sua efetivação no terreno e quando é que se aplica, qual o perfil destes adotantes e destes candidatos à adoção, também destes adotados, destas crianças que entram neste circuito da adoção internacional. Portanto, todo aquele esclarecimento que nos puderem trazer sobre esta matéria, de facto, parece-nos muito importante para a Assembleia poder escrutinar e, se for caso disso, vir a melhorar ou não o regime na sua aplicação, sem que haja da nossa parte aqui nenhuma posição de princípio quanto a esta matéria, não mais que do conhecer e do interesse. Relativamente à adoção nacional e todos os outros meios, eu, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, iria aproveitar para falar mais da adoção. Até porque temos várias audições nesta matéria, já fizemos uma com a doutora Isabel Pastor, por exemplo, que está aqui na minha frente, e de facto, sobre também outras matérias, aqui gostava de me atingir mais à adoção. E é com alguma preocupação que nós também vemos as recomendações do último relatório, que é o 2018, porque não temos ainda o 2019, como sabe, e há duas questões aqui nestas recomendações que eu vou permitir-me evidenciar, que é a questão dos maus-tratos físicos. E, portanto, porque foi com alguma surpresa e preocupação que vimos que havia uma recomendação no sentido a debruçar sobre a questão da bofetada pedagógica, julgo que é esta a expressão, portanto, porque não percebo a pedagogia da bofetada, mas é uma das preocupações. O que é que vos levou, no terreno que verificaram, ao ponto de terem de emitir uma recomendação neste sentido? E qual foi a repercussão desta recomendação, que acho altamente preocupante. E também a questão da fratria. Nós não podemos, que é de tal maneira estruturante no desenvolvimento de uma criança, a questão dos seus irmãos que existam neste mesmo processo. Há aqui uma recomendação. Também gostava de saber qual foi a consolidação e a implementação no terreno desta recomendação, porque para a terem feito é porque de facto havia aqui situações que vos preocuparam ao ponto de emitirem uma recomendação. E portanto, esta matéria acho que gostava, em nome do PSD, termos mais elementos sobre ela. Dito isto, também preocupa-nos sempre aquele que é o perfil dos nossos adotantes, especialmente do que foram verificando, porque estão no fim de linha e portanto já avaliam em fim de linha os dados. O perfil dos adotantes que devolvem a criança. Porque esta é uma matéria que a nós nos preocupa de sobremaneira. O que é que falha neste sistema para que cheguemos ao fim de linha e não se tenha conseguido, depois de um escrutínio tão apertado que é feito nos processos de adoção, o que é que leva a que cheguemos ao fim da linha e isto suceda? Não se conseguiu gerir o sonho ou a criança idealizada, porque não existe na adoção, são crianças com histórias de vida normalmente sempre algo problemáticas pelas suas circunstâncias que as levam a entrar neste processo da própria adoção e, portanto, o que é que justifica e quais seriam as ferramentas que poderiam fazer com que estes casos, não estou a dizer que não se verificassem de todo, mas que praticamente fossem residuais. Portanto, e esta informação vou mesmo terminar, Sra. Presidente, já vi que está a olhar para mim, portanto iria mesmo terminar. Estas, em suma, são aquelas das nossas preocupações, muitas mais há, mas 4 minutos é um tempo muito limitado, como sabem, e portanto, e agradeço já a vossa vinda e todos os esclarecimentos que nos possam dar, pelo menos nestas matérias, e outros que também tenham tempo para o fazer. Muito obrigada pela vossa presença.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora, então, ao Conselho Nacional da Oração para responder. Já percebi que...
Eu talvez tomasse a palavra brevemente, porque creio que depois poderá haver aqui outros dados, só para referir o seguinte, que talvez optássemos por deixar as questões relativas à adoção internacional, então, para a outra sessão que teremos, para não utilizar aqui este tempo. Referir também que muitas vezes as recomendações que vêm e que são produzidas pelo Conselho Nacional de Adoções, no fundo, resultam de uma preocupação de que, se não está escrito na lei e se não está numa recomendação, pode criar aqui espaço para que haja diferentes modos operandi, não é? E, sobretudo, a questão das fratrias pareceu-nos que era muitíssimo importante estar escrito, que é muito importante ter em conta a fratria e a relação de fratria nestas tomadas de decisões. E, com certeza, também a questão do maltrato, no sentido também de percebermos que ainda persistem formas de encarar algum maltrato como um modelo educativo, digamos assim. E pareceu ser importante esclarecer esta questão. Por fim, e antes de passar a palavra para dados que possam ser prestados designadamente relativamente aos processos mal sucedidos, gostava só de dizer o seguinte, que me parece que, sem prejuízo de nós procurarmos continuamente melhorar as nossas práticas, a existência de devoluções demonstra também que nós estamos aqui perante uma conta de soma exata e que... O processo de avaliação, de preparação, de amadurecimento dos candidatos ajuda-nos muito neste percurso, mas não nos pode dar uma garantia de 100% de que as coisas corram bem. E talvez, ao contrário do que acontece nas relações biológicas, digamos assim, por vezes quando os processos apresentam dificuldades, surge no espírito dos próprios candidatos que afinal há o subterfúgio de recusar aquela situação. Mas eu passaria talvez a palavra.
Temos aqui dois temas.
Se avançamos com dados da adoção internacional ou se nos ficamos, e temos esse outro tema que é o das interrupções, das transições. Pronto. Não, então era dizer que nós temos informação de que houve 4 interrupções em período de transição em 2018 e 8 interrupções em período de pré-adoção em 2018. As causas das interrupções?
Sim, são menos duas do que relativamente ao ano anterior.
Está a ser ultimado o relatório de 2019. Quanto às causas das interrupções, é certamente importante pensar que há uma postura dos candidatos que é difícil de debelar, que é a da idealização da criança a adotar. E por muito que façamos no plano de formação para a adoção e na tentativa de construir um projeto adotivo realista, ficam resquícios da idealização e, quando confrontados com crianças com problemas tão graves como os que temos, com histórias de vida tão pesadas, com vítimas de violência, com reflexos no comportamento, e é esse o comportamento que vai gerar alguma dificuldade ou grande dificuldade por parte dos candidatos em lidar, em aceitar e acabar por levar para a frente o projeto adotivo. Penso que é isto, assim, sumariamente, não sei se podemos aprofundar mais, mas há aqui um caminho a fazer do ponto de vista da saúde mental, a montante, no âmbito da promoção e proteção, no âmbito do apoio às famílias, no âmbito da prevenção. Naturalmente, o que se quer é que haja uma redução do número de crianças em situação de adotabilidade e um maior número de crianças em família bem integradas e amadas e aceites como plenamente. Portanto, há aqui todo um trabalho que é desenvolvido, mas que ainda tem
resultados nestes casos de insucesso que resultam, que vêm, que advêm destes percursos complexos, em que, por muito que os serviços atuem, nem sempre se consegue ultrapassar as marcas da saída de maus tratos.
Muito obrigado, senhora doutora Teresa Mafalda Coelho.
Sim, sim.
Pronto, chefe de setor para a adoção de apadrinhamento civil. Passo agora a palavra à senhora deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, que terá 4 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigada, senhora presidente. Bem, eu vou começar por um comentário e uma contextualização para depois passar às perguntas. É evidente que, e acho que isso é consensual, a adoção serve para cumprir o interesse da criança e não o interesse dos adultos, seja famílias biológicas, seja candidatos à adoção, seja o que for. Por outro lado, também sabemos que a institucionalização, e parece ser consensual também, enfim, na academia, nas pessoas que trabalham no terreno, nos especialistas, de que a institucionalização não é de todo no interesse da criança e não é no seu interesse, portanto, para a sua integração social, para o seu desenvolvimento, etc. Mas a verdade é que as crianças passam imenso tempo institucionalizadas. É um problema que nós temos já há muitos anos. Até no vosso relatório, relativamente às crianças que foram, enfim, que foram devolvidas no período de integração ou de pré-adoção, referem isso precisamente, que algumas delas tinham estado institucionalizadas durante não sei quantos anos. No relatório do CASA, da caracterização das crianças e jovens em acolhimento, o tempo médio de acolhimento é de praticamente 4 anos. Mesmo nas crianças mais pequeninas, o relatório diz que dos 4 aos 5 anos, crianças dos 4 aos 5, 56% estavam acolhidas há um ano ou menos. Mas isto também significa que 44%, quase metade, estavam acolhidas há mais do que esse tempo, não é? Por exemplo, crianças dos 0 aos 5, havia crianças, quase 200 crianças acolhidas há 2 ou 3 anos, mais outras quantas há mais de 4 anos, ou seja, praticamente todo o seu tempo de vida. E aquilo que eu pergunto é se este tempo de institucionalização também não deixa marcas e não tem influência naquilo que é depois a capacidade de integração dessas crianças nas famílias e se não acentua os problemas que, enfim, que essa criança vai tendo, apesar do trabalho que se possa fazer com as crianças. Eu até conheço, mais ou menos, porque fiz investigação na área, e conheço aquilo que é o acolhimento de crianças e jovens, espero que esteja melhor do que quando eu fiz investigação. Porque o trabalho com as crianças, enfim, era um trabalho limitado aos recursos, não é? Das entidades, das associações que acolhiam as crianças e das equipas de rua, enfim, não, ou das equipas da segurança social, mas os recursos não são muitos, de facto, e os recursos da comunidade, tanto para trabalhar famílias como para trabalhar crianças, são muito parcos e por isso provavelmente é que nem se retiram as crianças, que se deixam as crianças institucionalizadas, nem vão-se esgotando todas as oportunidades das famílias de origem, enfim, se reestruturarem e poderem receber a criança de volta, mas a verdade é que o tempo vai passando e essas crianças também vão limitando aquilo que são as suas possibilidades de uma adoção, de um sucesso na adoção, tanto por causa da idade e porque, como disseram e bem, grande parte dos candidatos que querem crianças de tenra idade, como também porque vão, enfim, vão criando hábitos, vão tendo menos possibilidade de se preparar para outro projeto de vida. E, portanto, se tem também esse entendimento e também o que é que se podia fazer para melhorar isso e para diminuir o tempo de institucionalização das crianças. Depois, relativamente às fratrias e na vossa recomendação, eu conheci conheci muitos casos de fratrias, porque há muitos nas instituições, não é? Em que, no caso de crianças mais velhas, até que já tinham ultrapassado a possibilidade de adoção, pronto, mas que me diziam, eu tinha a possibilidade de ter sido adotada e não fui porque tenho uma série de irmãs e o juiz não deixou. Isto aconteceu mais do que uma vez. Portanto, compreendendo a necessidade de promover as relações entre fratrias, entre irmãos, eu vejo que na vossa recomendação vocês até vão um bocadinho mais longe, tentando que haja alguma intervenção, mesmo nas relações, nas situações em que não há relação ou que há relação conflituosa. O que eu pergunto é se, por um lado, isso também não corremos o risco disso limitar a possibilidade de adoção, por exemplo, de irmãos mais novos nas várias fratrias. E, portanto, se isso foi ponderado, se há esse cuidado. Só mais uma pequena pergunta. Sobre a devolução de crianças já foi feito, portanto eu não vou repetir, é realmente algo que temos que trabalhar, é, na minha opinião, inadmissível que isto aconteça. Queria perguntar, em relação aos recursos, quando há recursos de uma decisão, o que é que acontece depois? Ou seja, essas pessoas, por exemplo, que tiveram as candidaturas que foram rejeitadas e que há recurso, o Tribunal pode confirmar a decisão dos serviços ou pode, enfim, dizer que aqueles candidatos têm capacidade e idoneidade para adotar uma criança. Nessas situações, em quantos casos normalmente, ou se isso tem acontecido, é que recebem efetivamente uma criança? É que depois os serviços que vão decidir sobre a entrega de uma criança são os mesmos que decidiram sobre a não adequação desses candidatos para adotarem. Portanto, essa é só uma pergunta muito concreta, mas também queria ouvir-vos falar sobre a questão das fratrias e sobre a questão dos tempos de institucionalização e sobre a influência que isso tem depois no sucesso da adoção e a influência que tem nestas crianças devolvidas. Peço imensa desculpa.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Conselho Nacional de Adoção. Não sei quem é que querá tomar da palavra. Muito bem, muito bem, muito bem. Podem partilhar.
Em relação à referência que fez do acolhimento prolongado relativamente às interrupções que se verificaram em 2019, também se verifica de que a maioria, uma parte significativa, até mais de 7 anos de idade, e digamos que o tempo de permanência variou entre os 12 meses e os 3 anos de acolhimento residencial, o que é bastante, não é? Portanto, isso realmente é um dos problemas que penso que a nível do país não está resolvido. A nossa lei aponta, penso que sem definir um prazo estanque para os 18 meses, seria, digamos, que o período razoável máximo para se investir no trabalho com as famílias biológicas, mas o que é certo é que muitas vezes se passa esse período. Eu acho que também o facto, se por um lado é muito importante o trabalho das comissões de proteção e menores, por vezes quando as situações depois transitam para o tribunal, não é? Porque não houve acordo com a família por motivos diversos, também penso que por vezes poderá haver um atraso na definição do projeto de vida, no sentido que poderá haver se calhar outra vez um estudo e uma reconfirmação daquilo que as comissões também possam ter eventualmente apurado. Mas isso é uma impressão apenas e não tenho dados concretos, como é óbvio, para falar relativamente a isso. Em relação às fratrias, eu penso que também é importante explicitarmos porque é que se fez essa recomendação, não é? O que nós verificamos é que, por vezes, há crianças que são separadas e não são acolhidas na mesma casa de acolhimento, tendo uma história prévia comum, e portanto não nos faz sentido que, por ter havido necessidade de uma retirada, isso leva a que as crianças ficam separadas, mas também tem a ver com uma preocupação do futuro em termos da construção da sua identidade, e mais tarde também vai-se pôr a questão da busca das origens. E isso é um assunto que geralmente vem mais tarde, não é? E pensamos que não há motivo nenhum para que as fratrias sejam separadas, mas também está lá na recomendação a ressalva de que seja quando haja uma relação significativa, não é? Portanto, a separação está sempre, poderá ser estar presente se não houver de facto uma relação ou não tivermos famílias para, porque também temos às vezes fratrias com mais de dois elementos e, portanto, não temos assim tantos candidatos que aceitem adotar fratrias numerosas, não é? Mas normalmente nessas situações o que se procura é que haja mais do que uma família e que possa haver abertura para que se mantenham contactos
entre as crianças e temos já várias experiências de que resulta bem, não é? De que resulta. Claro que no nosso relatório, não é? Não está espelhado, se calhar, essa situação em termos, não é? De ser visível para quem está a ler, não é?
Obrigado, não sei se vai alguém falar, mas era melhor desligar o microfone, por favor. Sim, doutora, é que eu conheço melhor, Isabel Pastor, porque já tive uma vez.
Era só acrescentar aqui qualquer coisa em relação a esta situação das fratrias, que esta preocupação da manutenção desta identidade e deste passado comum, que pode ser um fator para melhor construção da vida, não é? Depois da adoção, é de tal maneira importante que leva, e isso penso que está referido nos termos da recomendação, e levou a uma comunicação a outras entidades, já não agora aos organismos de segurança social, no sentido de evitar que a montante do processo de adoção proceda à separação das fratrias, ou que mesmo quando fisicamente as crianças têm que ser separadas por motivos de vagas ou aplicação sucessiva da medida, no mesmo momento da medida de acolhimento, que estas instituições promovam a manutenção da relação entre a fratria para não inviabilizar a tal adoção conjunta que todos nós desejamos, a não ser que, de facto, essa adoção conjunta seja prejudicial, no caso. Há a preocupação nesta recomendação da averiguação caso a caso, mas mantendo este princípio que é facilitador da adoção a presença dos laços. Por outro lado, a experiência que nos diz em termos de busca das origens e destes processos de reconstituição do passado por parte dos jovens adotados ou dos adultos adotados, é de que a maior curiosidade e a maior parte das vezes vem ao serviço de adoção com a preocupação de encontrar irmãos que sabem que tenha, mas que foram separados e dos quais nunca mais tiveram informação. Mais do que a reconstrução da filiação dos pais, da parentalidade, é a presença dos irmãos. Isto sugere-nos, de facto, que é um laço que é de tal maneira importante neste contexto que deve ser preservado a todo o custo. Só uma última nota em relação às questões dos recursos e das decisões de exclusão. E aí acho que é importante, para esse efeito, acho que é muito importante realçar aqui o papel do Conselho Nacional para a Adoção, que também o tem nesta matéria. A adoção visa o superior interesse da criança, mas os interesses dos adultos e dos adotantes não são de todo abandonados. São interesses legítimos e que também merecem a proteção de todos e merecem a proteção da lei. E nessa medida, para além do efeito de controle do Tribunal, sempre que uma equipa decide tecnicamente que aquela família lhe parece não apresentar os requisitos ou as condições necessárias para adotar e nessa medida emite um juízo de exclusão, cabe recurso para um órgão, para o tribunal, que vem controlar esta decisão e que pode mantê-la ou alterá-la. Se alterar, esta família, esta candidatura passa a integrar a lista dos candidatos selecionados. Portanto, a decisão do tribunal é passam a candidatos selecionados. Efetivamente, é a mesma equipa técnica que poderá vir a apresentar ou não esta família como resposta a uma criança em situação de adotabilidade. Porém, há aqui um órgão, que é o Conselho Nacional para a Adoção, que relativamente a cada encaminhamento vai aferir se de facto todos os critérios estão a ser cumpridos. E um deles também é o de uma antiguidade de uma candidatura que está selecionada e que até tem as características que permitem responder às necessidades daquela criança. E, portanto, esse tipo esse efeito perverso de, ok, estão na lista, mas não são utilizados, ninguém lhes entrega uma criança porque a equipa não concorda com a decisão, é justamente validado e sancionado, escrutinado pelo Conselho Nacional para a Adoção, que também tem esta função de verificar se a igualdade de oportunidades relativamente a todos os candidatos que estão selecionados.
Muito obrigado. Vamos passar, não sei se, não temos mais ninguém inscrito para esta ronda, não sei se quererão fazer alguma pergunta, ainda temos 2 minutos, ainda para cada grupo parlamentar, vamos então, muito bem, então vamos passar à terceira ronda, aqui vamos ver, os grupos parlamentares terão 2 minutos e no fim terão o mesmo tempo do tempo gasto pelos grupos parlamentares. Passo então à doutora Isabel Rodrigues, terá 2 minutos para a sua apresentação.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que não os gastarei. Eu julgo, ou não ouvi, ou não percebi a questão de se de alguma forma monitorizam a implementação das vossas recomendações pelos diversos serviços de adoção. Era só relativamente a isso que eu queria um esclarecimento. Obrigada.
Doutora, Sr. Deputado Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Também será, como temos estes dois minutos, será bastante rápido, também não os vou gastar. Primeiro, dizer-lhes que é muito importante estes esclarecimentos. Isso ainda há aqui outra questão que não consegui perguntar-vos em tempo útil nos quatro minutos, que é o seguinte. Nós temos aqui este lapso temporal dos 12 aos 15 anos, portanto, a partir dos 15 anos não temos, quando temos a grande parte dos nossos crianças em situação de adotabilidade, precisamente neste hiato temporal de 3 anos, e são, tanto quanto tenho noção, os menos desejados. Infelizmente, até porque já são mais crescidos, já correspondem menos àquele sonho. E eu gostava de saber, se era possível, quais são a proatividade que há no sentido de que estas crianças também possam ter a sua oportunidade de um projeto de vida. Mais em concreto, esta faixa etária, quais as ferramentas, aquilo que se vai conseguindo fazer para que também estas crianças não fiquem perdidas num sistema de institucionalização. E muito obrigada. Era só mesmo este esclarecimento que não tive tempo há bocadinho.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigada. Eu só queria perguntar, e isto tem a ver com o início e com aquilo que era o objeto do nosso requerimento e com o início das vossas respostas, que é relativamente, mais uma vez, aos dados. Portanto, o Conselho Nacional de Adoção, e aliás eu sei bem que respeita, e os vossos relatórios respeitam os dados das crianças com proposta de encaminhamento, e portanto a fase anterior não têm essas informações, isso compete aos organismos da segurança social. Mas já que estão aqui vários presentes, queria perguntar, ou seja, o legislador disse que estas são as competências dos organismos da segurança social nesta matéria e têm que recolher informação estatística, dados e elaborar um relatório. Nem é necessário que esse relatório se venha a público, mas pelo menos que seja remetido à Assembleia da República para conhecimento. Isso existe? Isso alguma vez foi feito? É isso que eu estou a perguntar, por parte desse relatório, com todas as informações, com todos estes dados, desde, portanto, na fase anterior àquilo que compete às que está nas competências do Conselho Nacional de Adoção. E já agora, então, se podemos, se a Assembleia da República pode receber esse relatório, mesmo que seja de forma reservada, enfim, com todo o respeito pelos dados que lá estejam previstos para termos, enfim, esta informação, porque, quer dizer, há aqui vários organismos, mas suponho que seja o Instituto da Segurança Social que tenha a competência de, estou a perguntar, não, de organizar tudo, então cada organismo por si, ok, já percebi, pronto, mas agradeço, me digam se eles existem, se os podemos receber, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, nós vamos dar 10 minutos, se precisarem, visto que são 5, se quiserem usar os 10 minutos, se não, usarão o tempo que acharem, máximo 10 minutos.
Tomarei a palavra, se me der licença, e depois, com certeza, que os restantes, os demais elementos do CN...
Era importante que quando falassem dissessem o nome, porque depois fica tudo registado, até para vós, está bem?
Maria Inês Amaro.
Muito bem.
Do Instituto de Segurança Social. Bom, efetivamente, o Conselho Nacional de Adoções tem um papel que penso que, do nosso ponto de vista, que aqui estamos, é bastante importante nesta ótica de ser uma plataforma, por um lado, regulação, por outro lado, também de debate e de reflexão sobre estas matérias, mas ainda assim há um espaço de trabalho e de autonomia e de competência que é deixada a cada organismo da Segurança Social. Portanto, o Instituto de Segurança Social, o Instituto de Segurança Social da Região Autónoma da Madeira, o Instituto de Segurança Social da Região Autónoma dos Açores e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E isto tem aqui várias implicações. Desde logo, a implicação de que cada um destes institutos produz as suas monitorizações e relatórios anuais com os dados e informação que complementam, alimentam e em certas dimensões poderão ir para além daquilo que é o relatório do Conselho Nacional de Adoção e que da parte do Instituto de Segurança Social eu própria farei chegar ao nosso Conselho Diretivo esta a pretensão da Assembleia da República poder ter acesso a estes relatórios anuais. Por outro lado, a própria monitorização salvo algum elemento que neste momento me esteja a escapar, porque eu própria cheguei ao Conselho Nacional de Adoções recentemente, mas a própria monitorização das recomendações e, no fundo, do pensamento que vai sendo produzido no Conselho Nacional de Adoções também fica muito a cargo de cada organismo da Segurança Social, juntamente com os seus próprios serviços. No caso do Instituto da Segurança Social, acaba por ser ter uma abrangência muito grande na medida em que cobre todo o território nacional, com exceção até há pouco tempo da cidade de Lisboa e agora com um âmbito um pouco mais alargado. Por fim, e deste ponto de vista, falo pelo Instituto de Segurança Social, procuramos fazer esta monitorização e procuramos garantir que as nossas equipas de adoção funcionam de acordo com aquilo que é recomendado pelo Conselho Nacional de Adoções. Por fim, a questão da proatividade das crianças mais velhas e jovens mais velhos que estão em medidas de acolhimento residencial, mais uma vez é outra questão e penso que aqui todas sabemos que estamos perante uma matéria que é muitíssimo complexa, muitíssimo sensível e em que tudo e o seu contrário pode ser ponderado. A questão das fraterias é até um bom exemplo para esta questão. E aqui também, se por um lado nós procuramos ativamente, e até quanto mais avança a idade, mais nos preocupa o encontrar uma solução para a criança ou jovem, também é preciso medir com muita cautela a expectativa que é criada à criança e ao jovem, e por outro lado a sensação que ele próprio pode ter de frustração e de falhanço pessoal quando essa expectativa de uma adoção não é realizada. E portanto, de alguma forma, a adoção internacional, que teremos depois a oportunidade de aprofundar, vem abrir aqui uma oportunidade quando o projeto adotivo parece não ter condições de se realizar no nosso país, de então explorarmos aqui outras alternativas, mas são sempre temas que têm que ser geridos com muita cautela, com muita sensibilidade e em que é complexo estabelecer uma regra que seja uma regra aplicável, porque depois é preciso ter muita atenção a cada caso. Gostava a este propósito, não tem uma ligação direta, mas por outro lado também concorre para este entendimento, que esta questão dos acolhimentos institucionais prolongados e de jovens em idade que vai sendo avançada a estarem nesta situação, é claro que quanto mais anos de indefinição no seu projeto de vida, e eu diria até quanto mais anos de institucionalização, de acolhimento institucional, um jovem tem, mais comprometido fica a possibilidade de um projeto adotivo bem sucedido. Agora, a adoção não é a resposta ao prolongamento, à alternativa ao prolongamento do acolhimento residencial, na medida em que o prolongamento da medida do acolhimento residencial resulta, por um lado, dos tempos que também são tempos da justiça e tempos dos tribunais, que são tempos também do momento em que as situações são sinalizadas e começam a ser trabalhadas, e resulta também de uma outra área que está a ter agora um novo impulso e que precisamos, do meu ponto de vista, e permitam-me aqui dar o meu ponto de vista pessoal, precisamos de lhe dar muita atenção e de investir muito nela, que é a das medidas alternativas ao acolhimento residencial, designadamente o acolhimento familiar, em que é importante trabalhar, embora aqui entremos num outro tema que não é exatamente o tema da adoção. E com isto passaria também a oportunidade de poder dizer alguma coisa às minhas colegas.
Doutora Isabel Pastor.
Só queria referir ainda em relação à questão da monitorização das recomendações, que muitas delas, depende do tipo e da matéria e do objeto desta recomendação, mas algumas delas são monitorizadas pelo próprio Conselho Nacional para a Adoção, quando, designadamente no caso da separação de fratrias, surgem encaminhamentos, propostas de encaminhamentos apresentadas pelas equipas de adoção, em que se percebe que há uma separação das fratrias. E aí o Conselho tem esta função de questionar porquê, e se não há razão para tal, poderá não aprovar aquele encaminhamento e solicitar que seja pensado e ponderado um encaminhamento conjunto. Portanto, há aqui, este é um exemplo, mas haverá outras em que será o próprio Conselho Nacional para a Adoção que também terá esta função. Obviamente, depois, cada serviço terá que transmitir às suas equipas estas recomendações e depois levá-las a que logo na fonte elas surjam e sejam cumpridas. Em relação aos relatórios, também só aqui um esclarecimento, e agora, no âmbito, já tinha dado no âmbito da audição da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, os relatórios existem e são feitos. É facto que até 2015 não havia obrigatoriedade legal de publicação nem de divulgação destes relatórios, não obstante eles eram feitos. E, portanto, as informações eram prestadas e os dados eram prestados com solicitação. Não é? A partir de 2015 surge, nos organismos de segurança social, a obrigatoriedade de fazer relatórios, mas, ao mesmo tempo, surge o Conselho Nacional para a Adoção, que, por si, publica o relatório. Portanto, esta conjugação de diferentes momentos e de diferentes relatórios que levaram a que não tenham sido divulgados, mas pronto, se for considerado essa necessidade de conhecimento e de suporte mais fino à Assembleia da República, dos relatórios individuais de cada organismo de segurança social, pois também a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa o fará, como aliás já foi dito aqui também, em relação aos outros organismos. Pronto, era só esta referência. E obviamente as alternativas ao acolhimento e a mudança de paradigma das crianças privadas de cuidados parentais é o desafio para evitar justamente que, mesmo que seja prolongado, mesmo que não leve a uma adoção, a criança tenha aquilo que necessita, que é o enquadramento familiar, afetivo e de qualidade. E, portanto, esse é o desafio que todos estamos de acordo que estamos neste momento a iniciar e que esperamos que a breve trecho tudo seja diferente. Muito
obrigada. Doutora Isabel Pastor, se pudesse desligar, por favor, o seu micro. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Sim. Diga o seu nome também.
Teresa Mafalda.
Teresa Mafalda.
Só reforçar o que a doutora Isabel disse, que foi dito já. A maior parte, se não todas as recomendações, são passíveis de serem monitorizadas nas propostas que são apresentadas ao CNA. Se formos ver cada uma delas e o tema que é analisado em cada uma delas, quase todas são passíveis de serem escrutinadas quando estudadas cada as propostas que são apresentadas em CNA. Era só reforçar isto. Mas, naturalmente, que dentro de cada organismo e no ICP há a preocupação de uma proximidade grande com as equipas de adoção, as 18 equipas. Há uma articulação estreita diária, hoje em dia, então, é muito mais reforçada até pelos nossos meios de comunicação tão próximos. E, portanto, esta monitorização é diária.
Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer usar a palavra. Muito bem.
Luísa da Ponte, do Instituto de Segurança Social dos Açores. Eu ia só reforçar que no seguimento da monitorização das recomendações emitidas, também já se tem tido a oportunidade do CNA convidar, digamos, que as equipes de adoção para momentos de partilha e de troca de impressões e discussão relativamente a alguns encaminhamentos propostos. Quer especificamente algum encaminhamento que nos esteja a suscitar dúvidas, quer relativamente às interrupções que decorreram. Foi um trabalho que já iniciámos e que penso que é para continuar. E só também já agora, relativamente aos dados dos Açores, como se optou por congregar e publicar conjuntamente através do CNA, portanto não foi feito nenhum relatório específico. De qualquer maneira, os nossos dados relativos à adoção são facultados à Direção Regional da Solidariedade Social, que nos solicita os dados e depois são publicados eletronicamente, digamos assim, no Boletim Estatístico da Segurança Social, e depois estão lá, digamos que no capítulo das crianças e jovens, juntamente com outras informações. Mas são dados sucintos, posso até dizer que tipo de dados são dados, portanto, geralmente
estão as crianças em situação de adotabilidade, quem são os candidatos que estão em lista de espera, quantos em pré-adoção e quantas crianças foram adotadas na região, porque é preciso também ver que a maioria das crianças é deslocalizada da sua zona de residência e, portanto, as nossas crianças, a maioria, vai para o continente e as nossas famílias recebem de fora. Eu não sei se me é permitido aproveitar esta oportunidade de deixar só duas notas relativamente a alterações legislativas que penso que seriam importantes, embora não exatamente no processo de adoção. Uma diz respeito ao número de dispensas que a lei prevê para os candidatos poderem comparecer em momentos de avaliação que são insuficientes. Cada vez mais há a necessidade de aprofundarmos mais o conhecimento dessas famílias e, portanto, três são manifestamente insuficientes. E a outra questão prende-se com a licença inicial exclusiva do pai, que penso que é assim que é chamada, e que seria muito importante equiparar os adotantes a terem, digamos, também a oportunidade de ter esse gozo. E penso que seria muito importante, no caso, para todos, mas em particular para as crianças com necessidades adotivas particulares, em que nos possibilitaria estarem os dois, no caso de serem um casal, estarem simultaneamente nos primeiros dias de adaptação e de integração da criança, porque isso não está previsto na lei. O que acontece é que depois as pessoas têm que estar a meter férias ou arranjar outros subterfúgios que não vou mencionar aqui e que penso que seria importante. Por um lado, as famílias sentem-se discriminadas porque não lhes é reconhecido esse direito, não é? E digamos que de certa forma também está a nascer ali uma criança naquela família. E por outro lado, teria mesmo toda a vantagem de que haja essa possibilidade, principalmente na fase inicial. As licenças estão equiparadas, podem ser gozadas alternadamente, exatamente igual, mas esta parte, penso que são 25 dias agora, se não me falha a memória, relativamente à última alteração, penso que seria muito vantajoso se realmente fosse considerada essa possibilidade e ponderada a possibilidade de equiparação também para este efeito. E muito obrigada.
Muito obrigado. E, por fim, penso que é a doutora Micaela Fonseca de Freitas, coordenadora do CNAC, que também vai usar a palavra.
Sim, só acrescentar em relação aos relatórios da Madeira, à semelhança dos Açores, também existem, não existe um relatório específico, mas existem dados estatísticos, alguns deles inseridos no relatório de atividades do Instituto.
Penso que vamos terminar. Bom, queria agradecer a esta delegação do Conselho.
Sim. É só mesmo para dizer, relativamente às propostas de alteração legislativa, que o Bloco de Esquerda teve, na legislatura passada, tentativas sucessivas para fazer estas alterações, mas que infelizmente não foram propostas que não foram aprovadas, tanto naquilo que são as dispensas para a avaliação. Sabemos bem que não chegam, que as pessoas têm que depender da boa vontade do patronato ou têm que meter férias, porque ainda por cima agora há a avaliação obrigatória, a formação que é obrigatória, aliás, e depois os candidatos não têm dispensas no trabalho para irem. Essa e a outra questão da licença inicial exclusiva do pai, mas não foi aprovada pelos restantes grupos parlamentares.
Muito obrigada. Já agora,
nós temos mesmo que terminar.
É só uma nota numa palavrinha, prometo não demorar nada. O Conselho Nacional também deu nota à Assembleia relativamente às maternidades de substituição, que também temos constatado que tivemos já alguns casos das famílias, portanto, depois terem que recorrer ao Instituto de Adoção de Filho de Cônjuge. Exatamente. E em relação às avaliações, por acaso esqueci de mencionar que é preciso também não esquecer que as candidaturas de 3 em 3 anos são reavaliadas e, portanto, implica também a ida das famílias aos nossos serviços e nós a casa deles, digamos assim, sempre que
muito obrigado.
Peço desculpa pelo abuso.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Em meu nome e em nome da Subcomissão da Igualdade, queria agradecer à delegação do Conselho Nacional de Adoção, à doutora Micaela Fonseca de Freitas, coordenadora do CNAE, presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, à doutora Maria Luísa da Ponte, técnica superior da equipa de adoção, acolhimento familiar e apadrinhamento civil, representação do Instituto de Segurança Social dos Açores, à doutora Isabel Pastor, diretora da Unidade de Adoção, Apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar, representante da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, doutora Maria Inês Amar, diretora do Departamento de Desenvolvimento Social, doutora Ana Paula Alves, diretora da Unidade de Infância, não está, e a doutora Teresa Mafalda Coelho, chefe de setor para a adoção e apadrinhamento civil. Também quero agradecer muito aos meus colegas deputados, porque esta semana foi muito, muito cansativa. Tivemos imensas audições e o orçamento, por isso foi este, hoje está a ser um dia que, um final de semana, quero agradecer a vós e a vós por estarem aqui presentes. Eu só